Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
O paulista Diego Galdino é um dos milhões de sobreviventes das intempéries das periferias brasileiras. Ele é natural de Várzea Paulista, na Grande São Paulo, um ambiente cinza e urbano que pouco tem a ver com o marrom de terra batida das criações pecuárias e rodeios. Mas foi em um rancho de conhecidos ainda na infância que ele, aos 8 anos, quis montar em um bezerro. E a experiência não foi das melhores, já que Galdino caiu, traumatizou e passou a ser alvo de gozação dos familiares e amigos. Contudo, a partir de uma aposta valendo um boné, o pequeno Diego foi obrigado a montar novamente um bovino. Dessa vez, Diego tomou medo, montou no bicho e ganhou um boné e uma vocação. Hoje, aos 32 anos de idade, o paulista venceu vários rodeios no Brasil e está, desde o início do ano, em Townsville, Queensland, para estudar inglês, trabalhar em fazenda e, mais do que tudo, tentar a sorte no circuito australiano de rodeios. Entre treinos, montarias e quedas, já se machucou, mas pegou um 5º lugar em um rodeio em Sydney e, seu melhor resultado até agora, venceu a etapa da Professional Bull Riders, a PBR, em Rockhampton, Queensland. A conquista lhe garantiu um prêmio de $8,000. Nesta conversa com a SBS em português por telefone desde Townsville, o peão Diego Galdino nos conta sua trajetória desde as arenas de rodeios brasileiras, conta das dificuldades em se comunicar com o inglês básico e aponta querer ter vindo à Austrália com o objetivo de ser campeão da PBR, uma das grandes ligas de rodeio do mercado australiano. Ele começou nosso papo contando a história de como começou a montar um boi em infância. E aí a conversa fluiu.
Eu nasci na cidade lá, daí tinha um senhor lá que tinha um cavalo lá, daí ele montava ele, aquela mão de molecada, sabe? Minha tia morava perto, ia lá, daí meus primos mexiam com os cavalos. Comecei a mexer, daí comecei a ver eles querendo montar em boi. Eu montava, fomos despertando essa vontade aí, rapaz. Daí uma vez eles compraram um bezerro lá, daí o primeiro a montar fui eu, rapaz. Daí eu montei esse bezerro, me deu um gorro, falei, ah, comecei a chorar, falei, nunca mais monto esse negócio não, Deus me livre. Foi a deles, pra eles não pôr eu. Não, eles queriam pôr na marra de bordo. Daí eu vi eles vazavam. Daí um dia eles fizeram um bolãozinho lá, era um real, eu lembro. A época, um real. Daí valeu um boné. Daí eu tava lá esse dia, rapaz. Daí um amigo meu não montou, ficou com medo e colocaram eu na marra pra montar. Daí eu montei e ganhei o boné, parei e ganhei o boné. Daí que despertou a vontade de montar. Rapaz, daí lá, como lá não tinha muita influência, daí eu comecei a sair pra fora, fazer outras amizades. Queria crescer na minha profissão, sabe? Viver do esporte. Naquela época lá eu tinha uns 10 ou 9 anos, sabe? Comecei a fazer amizade com outras pessoas que mexiam aí. Deus sempre colocou pessoas boas no meu caminho. Até hoje fazendo amizade pra me chegar onde eu tava, viu? Sozinho a gente não chega a canto nenhum, né?
E como é que você se profissionalizou? Quando que foi e como é que foi esse processo? Qual foi o seu primeiro rodeio profissional?
Daí eu voltei pra Varza lá, fiquei num amigo meu, tinha uns... Levou pra treinar bastante, fiz bastante amizade. Daí, rapaz, daí eu ficava treinando, daí ia ficar difícil. Morava lá em Cajamar, lá. Daí, um amigo meu lá tinha uns boi de rodeio. Treinava, trabalhava, treinava. Daí eu tinha um curso do Paulo Krimber. Daí ele tava nos Estados Unidos, Paulo Krimber. Eu fiz a vaga desse curso lá. Daí eu fui o primeiro aluno a se inscrever no curso. Cheguei lá, fui, fiz o curso. Daí, graças a Deus, esse curso lá, eu ganhei o destaque desse curso lá. Daí era a PBR Brasil naquela época. Daí ele me deu uma vaga pra montar na PBR Brasil. Daí, depois desse curso, que abriu as portas pra mim.
Quantos anos você tinha?
Eu já tinha 19 anos. Foi 2012.
E de lá pra cá, como é que foi a tua carreira?
Rapaz, graças a Deus, as portas se abriu, rapaz. Tem coisas que eu não imaginava. Prêmio, não conheci pessoas que eu só assistia. Na televisão, rapaz, a vida é um vira-volta, cara.
Daí você começou a ganhar rodeios, a fazer mais, só no Brasil ou teve no exterior também?
Não, só no Brasil, só. Eu tô saindo agora do Brasil, Austrália, nunca tinha saído do Brasil.
Qual foram os principais títulos que você conseguiu no Brasil?
Então, ó, eu ganhei melhor Campo Alegre, Goiás. Ganhei Júlio Mesquita, ganhei a Cri. Pai, eu entrei bastante, ganhei bastante rodeio, viu? Mozambique, Minas Gerais. Nossa,
Me diga uma coisa, como é que surgiu essa oportunidade de vir fazer rodeio aqui na Austrália?
Então, rapaz, eu sempre falava, pô, a gente é pra mim vir pra ir pra Austrália, sabe? Daí ninguém era falado. Daí eu procurei no Instagram, sabe? Procurei no Instagram, vi uma mulher que trabalhava aqui, na PBR aqui, passou o contato do presidente da PBR aqui. Daí eu comecei a mandar e-mail, mandar vídeo meu. Aí foi uns 3 anos tentando, rapaz. Não deixava de mandar. Daí esse ano eu falei, esse ano eu tô pronto pra oportunidade que o senhor me dá. Esse ano ele acabou mandando a carta e no começo do ano eu vim pra cá, rapaz.
Me conta uma coisa, você consegue viver só de rodeio no Brasil ou você também tem alguma profissão paralela?
Ah, no Brasil eu trabalho lá, eu mexo com gado. Até aqui mesmo na Austrália, aqui eu tô trabalhando, os australianos, exemplo, que eu pra trabalhar, mexer com gado.
E aliás, me conta essa vida, você chegou aqui na Austrália faz o quê? Faz um mês?
Um mês, rapaz. É, um mês e 2 semanas que eu cheguei pra cá, só eu e Deus aqui, sem ninguém.
E aí você chegou sozinho aqui, como é que é seu inglês?
Rapaz, é fraco, hein? Só um copper long black, se você pedir só.
Eu imagino que seja um desafio. Você chegou, e qual foi a sua primeira? Você já ganhou uma competição em Rock Rappington, né?
Eu ganhei Rock, mas eu cheguei em Sydney, né? Daí eu ganhei quinto em Sydney.
Quinto lugar.
É. Daí eu fui num outro rodeio aqui, daí eu fui lá, daí eu ganhei em segundo, daí depois eu fui na outra semana, eu fui em Rock Tempo e ganhei campeão.
Que legal. Então você fez 3 rodeios desde que chegou na Austrália?
É, 4 rodeios. Eu fui agora em coisa, né? Em Cabuntia. Daí a semana que eu entrei na final, mas não entrei nos 5 lá, não. Foi me machucou lá, rapaz. Daí eu. Mas graças a Deus eu tô melhor.
Me diz uma coisa, qual que é a diferença entre o rodeio da Austrália e o rodeio do Brasil, assim, pra quem tá lá pro peão? A técnica é diferente ou é a mesma? Como é que funciona?
Não, é. Os boi australianos são genética. Um pouco, a genética dos Estados Unidos são pequenos. São uns boi pequenos, curtos, sabe? Pequenininhos, curtinhos. E eles são danados tomar a gente pra frente. Eu mesmo tenho essa uma pequenininha. Eles danados tomar a gente pra frente, rapaz. É mais uma boiada boa de montar, essa boiada boa.
É mais difícil do que o touro do Brasil?
Não, é não. Todo lugar ouro boi é preto, tem que parar em boi, não adianta. Não adianta correr, todo lugar tem que parar em boi. Brasil, Estados Unidos, Austrália, qualquer lugar tem que parar em boi.
Perfeito. E qual que é o teu objetivo da carreira agora? Você tá aqui na Austrália, você quer ficar aqui, quer ir para os Estados Unidos? O que vem pela frente aí pro Diego?
Meu foco aqui é focar nesse ano aqui na PBR da Austrália e quebrar meus próprios recordes. Acho que nenhum brasileiro foi campeão da PBR aqui na Austrália. Meu foco é ser campeão da PBR aqui, sabe? É um sonho também, sabe? Um sonho. Só tá aqui já é um sonho realizado, sabe? Deus me presenteou desse sonho aqui. E depois, Estados Unidos é uma pensa mais pra frente, né? Mas eu, por enquanto, quero focar dia após dia aqui na Austrália aqui.
Perfeito. O Diego, você tá em Townsville, é isso?
Em Townsville.
O que você tá fazendo aí?
Então, enquanto eu não tô no rodeio assim, eu tenho meus treinamentos e vou mexer com gato, sabe? Fico na fazenda aqui.
Legal. E tá aprendendo inglês?
É. Ah, o inglês, rapaz, tá meio embaçado. Menino, é difícil demais. Eu achei que ia ser fácil, mas é difícil o inglês, hein, rapaz.
Ah, mas você chegou agora também. Também vai pegando os jeito com os poucos.
Agora com um mês. Mas algumas coisas eu já tô aprendendo já. Algumas basiquinhas aqui. Mas Deus quiser, logo logo eu tô falando fluentinho, conversando com o povo aqui.
E até o fim do ano você pretende continuar aqui fazendo...
Até novembro.
Até novembro que você tá com visto aqui, é isso?
É, a final de Townsville acaba em novembro, da PBR acaba em Townsville na final, grande final aqui.
Você tem ideia de quantos rodeios você vai fazer nesse período?
Rapaz, da PBR deve ter uns 10, mas eu quanto não tem PBR, eu vou nos outros abertos também, sabe? Tem uns outros rodeios abertos aqui. Eu tô indo também, sabe, pra não ficar parado, pra tá mexendo o corpo, tá com contato com o touro.
Ser peão de rodeio é uma atividade atlética, né? Você precisa cuidar do seu corpo, né? O que que você faz? Quais são os cuidados que você tem com a sua preparação?
Então, eu, a minha alimentação, eu sou rigoroso na minha alimentação, no meu preparo físico, eu treino, minhas técnicas, minha mente também, que é o principal de tudo, né? Passo com acompanhamento com um treinador mental. Cara, eu cuido bem de mim, sabe? Porque eu acho que eu sou a pessoa mais principal na minha vida. Se eu não cuidar de mim, eu não vou ter bons resultados, né?
Esse instrutor mental que você falou, ele fica no Brasil?
Ele fica no Brasil, no Rio Grande do Sul, Nicolas Pasqualini, atleta pro.
Entendi. Você fala com ele quantas vezes por semana?
Ah, sempre eu converso com ele, sabe? Tá conversando, mensagem, ele deixa as aulas gravadas, eu assisto.
Maravilha. E você então aqui na Austrália, você chegou em Sydney, você, e aí você subiu pra Queensland aí, é isso? E agora você tá em Townsville. Você não conheceu Townsville. Outros lugares da Austrália?
É, eu conheci os lugares que eu teve rodeio, eu conheci mal o norte de Queensland aqui, né, pra baixo, eu não conheci outros lugares não, tá?
E o que que você tá achando da Austrália até agora?
Ah, eu tô gostando aqui, sabe? Olha que eu não falo inglês muito, né, mas eu tô gostando aqui. Me desenrola no tradutor aqui no celular, converso com o povo, me vira.
Tá achando bonito? Aí é quente, né?
É quente, aqui meio clima do Brasil, né? Tem muita cana-de-açúcar aqui, muita propriedade rural. Eu tô me sentindo no Brasil aqui, rapaz.
Que bom.
É coisa do Brasil. Só o inglês que é meio embaçado, mas do resto.
Não, em inglês você vai chegar lá, fica tranquilo.
Se Deus quiser, rapaz. O que eu mais quero é desenrolar esse inglês com o povo aqui. Eu gosto de conversar, não posso conversar com o povo.
Diego, brigadão por essa conversa, tá?
Obrigado, senhor, viu, por ter ligado aí. Então, brigadão, viu?
Boa sorte pra você e tamo na torcida.
Obrigado, fique na torcida aí, um abraço.
O responsável por trazer o Diego Galdino para o PBR Australia é um brasileiro fã de rodeios chamado Marcelo Ghiselini, que nasceu em Marília, interior de São Paulo. Fã de rodeios, ele foi atrás de sua paixão quando estudante internacional na Austrália. Foi aí que vislumbrou na paixão uma oportunidade. É ele quem conta.
A paixão por rodeio já vem desde criança, por acompanhar aqui na minha região os eventos. Cursava agronomia na época que eu fui para a Austrália. Cheguei na Austrália em janeiro de 2015. Em julho teve um evento da PBR Austrália em Sydney. Eu fui nesse evento e nessa ocasião tinham dois brasileiros competindo lá, o Cristiano Cunha e o Robson Guedes. E eles falaram para mim: ó, Marcelo, cara, tá difícil, a gente não sabe a língua, né? O nosso próximo evento é em Brisbane, no final de semana seguinte. Se você puder ajudar nós aí, dar uma força, eu agradeço. Aí, no final de semana seguinte, aluguei um carro, fui até Brisbane, conhecendo já a Austrália, a parte da costa, né, até Brisbane. E lá eu conversei com o presidente da PBR, o Glenn Young, e eu vi essa necessidade, e ele sempre trazendo e querendo trazer mais brasileiro para competir na Oceania, né, na Austrália, no caso. Eu fiz uma proposta para estar trabalhando com ele, né, junto com ele, na equipe dele, num part-time job. E até hoje, eu não estou na Austrália nesse momento. Eu vim antes da pandemia, regressei para o Brasil para concluir minha universidade, minha faculdade de agronomia. E mesmo aqui no Brasil, eu continuei ajudando o Glenn, mandando competidor brasileiro para a Austrália. E agora, passou a pandemia, a gente voltou esse trabalho, né, de ter os brasileiros na Austrália. No momento, agora está o Diego Galdino, que é de Várzea Paulista. Mas a nossa ideia é de ter no país de 3 a 5 brasileiros no período aí de 6 meses a 1 ano competindo na Austrália. Do ano de 2015 até o ano agora de 2024, já estamos no 6º brasileiro que foi exclusivo para a Austrália para competir aí. Robson Guedes, Edmilson Gonçalves, Cristiano Cunha, Júnior Quaresma, Lucas Divino e agora o Diego Galdino dos Santos.
Ghiselini contextualiza que a PBR é uma franquia que atua em vários países onde o rodeio é forte. Ele afirma que, ao peão brasileiro, competir na Austrália oferece algumas vantagens.
A PBR é de Professional Bull Riders. Ela está presente na Austrália, nos Estados Unidos, no Brasil e no Canadá. Então, nesses 4 países, ela tem, é uma multinacional. Quem toma conta da PBR é a IMG, é uma maior empresa de entretenimento do mundo, né? Que cuida do UFC, cuida da PBR, cuida de alguns artistas e atletas profissionais, né? Tipo Tiger Woods. Então, A PBR é a empresa referência no mundo do rodeio. O competidor brasileiro, quando ele vai para a Austrália, né, que ele depara? Ele depara com premiações melhores em dólar, né? E o dólar australiano é mais valorizado que o real. E o profissionalismo também, né, de um país de primeiro mundo. Desde acomodações, desde hotéis que eles ficam, que a PBR fornece para ele, né? Todo esse suporte para ele estar competindo e se apresentando no mercado australiano na PBR. Então, assim, é muito bem valorizado financeiramente perante ao mercado brasileiro.
A maioria dos imigrantes brasileiros que vêm para a Austrália chega nas grandes áreas urbanas, onde se ouve falar muito mais de surf, por exemplo, do que de rodeio, popular nas áreas rurais, em especial Queensland e Nova Gales do Sul. Porém, as competições fortes ocorrem mesmo nas grandes cidades, com exceção de Perth. Marcelo Ghiselini contextualiza.
O rodeio na Austrália, ele é popular no estado de Queensland e no estado de NSW também ocorre, no estado de Victoria também tem, South Australia também tem, nas grandes cidades, né, que são o evento master. Então você pega Melbourne, Adelaide, Newcastle, Sydney, Cairns, Townsville, Tamworth. Esses são os eventos grandes de premiação boa nesses grandes centros, né? Paralelamente, tem os eventos em cidades menores, que o prêmio é um pouco menor, né? E a grandiosidade do evento é um pouco menor. Um exemplo, Rockhampton, na Queensland. Toowoomba, em Queensland. É um evento um pouco menor, às vezes é o céu aberto, né? Numa arena fechada, né? E eles fazem eventos na Austrália toda. Não faz evento no lado de Perth, porque não tem tropa, né, boiada, no caso, naquela região.
Uma discussão comum em relação a rodeios é a maneira como os animais são tratados. As associações de proteção dos bichos são frontalmente contrárias à prática de rodeios. A Animals Australia, por exemplo, argumenta que essas competições são um esporte cruel na qual touros, cavalos e eventualmente outros animais são fisicamente provocados a exibir comportamento selvagem pelo uso de dispositivos como esporas, bastões elétricos e correias de flanco. Os animais sofrem muitos tipos de ferimentos e às vezes precisam ser sacrificados em decorrência. Tudo isso é o que diz a Animals Australia. Já o braço australiano da People for Ethical Treatment of Animals, a PETA, afirma que os rodeios são, entre aspas, fundados em especismo e crueldade e que muitos eventos veem animais que foram confinados e provocados, forçados a dar um show sendo perseguidos, o que é assustador para eles, e abusados, fecha aspas. O território da capital australiana, onde fica Canberra, proíbe a prática de rodeios desde 1992. Os demais estados e territórios têm regras próprias. Embora haja um crescente movimento de ativistas para o banimento de rodeios no país, entidades de proteção animal e a indústria do rodeio negociam recorrentemente as condições com as quais os animais são tratados nas arenas. Há um consenso entre as partes de que é necessário um código de conduta nacional. Marcelo Ghiselini, por sua vez, afirma que não há maus tratos aos touros. Segundo ele, os animais são uma parte importante demais nesse setor para serem maltratados.
Aqui no Brasil e na Austrália, nos Estados Unidos, todos os lugares têm um protocolo que tem que ser seguido dentro de um evento da PBR e de qualquer evento de rodeio para os bons tratos dos animais. Tá? Então, todo evento tem um médico veterinário presente acompanhando e olhando esses animais. Antes desses animais se apresentar, eles passam por avaliações. Na hora que eles chegam no evento, eles são todos avaliados. Por quê? No transporte da fazenda ou da onde eles estão locados até o evento, pode ser que aconteça alguma coisa, entendeu? Caminhão boiadeiro, pode ser que aconteça alguma coisa. Então, eles são avaliados para verem se eles estão aptos a se apresentar. Que eles são artistas, né? Principais para fazer esse evento acontecer, né? Sem um animal, não vai ter o evento. Então, você tem hoje animal, um exemplo eu te dou aqui no Brasil, de R$1 milhão. Um proprietário de um animal de R$1 milhão. Você vai condicionar ele a maus tratos? Eles falam da corda que passa no saco do boi. Isso é conversa. Não tem corda que passa no saco do boi. É uma cinta de lã, tá? Tem que ser uma cinta de lã, não é nem corda, para não machucar o animal, que passa ali perto do traseiro do animal. E jamais passaria nos testículos do animal, porque se passar no testículo, o animal não vai render o que ele tem que para render no pulo. Esses animais, eu comparo ele como se fosse um jogador de futebol, tá? No Brasil, toda criança nasce quer ser jogador de futebol. Quantos dão certo? Poucos, concorda? Ou seja, você ter uma tropa de rodeio é muito difícil. É muito difícil selecionar um animal. Você não consegue chegar numa fazenda e falar assim, ó, esse animal vai para o rodeio, esse vai para o abate, para o frigorífico. Esse vai não sei aonde. Não, o animal tem que ter aptidão e gostar de fazer aquilo. Então tem muita genética envolvida, tem muita coisa, muitos estudos. Eles comem dieta balanceada, eles fazem fisioterapia, eles fazem acupuntura, tá? Eles fazem natação. É um atleta. Ele tem que entrar no evento, no rodeio, e render 100%. Antes do rodeio, no transporte ou dentro do rodeio, se acontecer alguma coisa que vai interferir no rendimento dele, ele já é trocado. Ele é substituído por um touro de reserva, tá? Então, é um negócio assim, muito bem cuidado, é muito bem analisado e estudado, tá? Os animais desse hoje... é muito caro, tá? Você ter uma tropa de rodeio não é barato e não é para qualquer um. Porque por trás desses artistas, desses atletas, que é o touro do rodeio, tem uma equipe trabalhando, desde o veterinário na fazenda, desde o tratador do animal, desde o sedenheiro, que é que cuida dessa corda, dessa cinta de lã. Tem técnica para passar o sedem no boi, tem técnica para pôr isso no boi, entendeu? Então, não existe amadorismo. O nome já carrega, Professional Bull Riders.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.